9 horas e 37 minutos, vamos falar agora sobre saúde mental e tempo em telas. O nosso entrevistado é o psicólogo Guilherme Ramos, professor da Unicuritiba, que está ao vivo com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes.
Professor, o que pode ser considerada uma tela?
Uma tela, qualquer objeto aí com imagem digital pode ser acessível. Tanto telefones, tablets, computadores, televisores, né, os notebooks, computadores. Todos são considerados como telas, né, e que vão estar, né, municiando aí com inúmeras informações diversas aí ao longo do nosso dia a dia.
E de que forma essas telas estão influenciando a nossa saúde mental?
Aí são vários quesitos que a gente pode abordar, né, nesse sentido. Acho que um dos grandes que a gente precisa considerar é o tempo em que a gente utiliza essas telas. Então, tem algumas pesquisas que mostram que mais de 56% dos brasileiros não conseguem ficar mais de uma hora distante dessas telas. E você tem várias pesquisas que mostram que o uso exagerado dessas telas, redes sociais, por exemplo, está associado também a uma prevalência maior tanto transtornos de ansiedade como também de depressão. Então esse é um dado que é bastante importante para a gente cuidar do uso que nós fazemos e qual que é o tempo que estamos dedicando a esse uso.
Por que as redes sociais estão relacionadas a transtornos de ansiedade e depressão?
Olha, tem alguns pontos que a gente pode abordar. Um deles é que as redes sociais, elas são programadas para entregar, né, realmente algo que vai chamar nosso interesse e manter a gente conectado. Então, a gente tem, por um lado, a entrega de um material, de um conteúdo que vai chamar nossa atenção, que vai ter algum interesse nosso, vai nos manter ali ativos frente à tela, e isso vai consumir grande parte do nosso tempo. Tem muitas pessoas que passam aí 2, 3, 4, até 5 horas em um único dia consumindo esses materiais. E aí a gente pode fazer reflexão. Em um primeiro momento, pode ser gratificante, prazeroso, né, consumir esse material. Só que se você fica 3 horas do seu dia, né, em média, nessas telas, são 3 horas que você não está cuidando da sua saúde física e mental, fazendo uma atividade, visitando uma pessoa que você gosta, encontrando uma pessoa que você ama, investindo em um projeto que pode ser importante para o seu futuro, um sonho que você quer conquistar. Então, é um prazer imediato. Então, te gera satisfação e te mantém frente àquela tela, mas no médio e no longo prazo tem efeitos que podem ser muito prejudiciais para a qualidade de vida das pessoas.
E esse prazer, para quem está nas redes sociais, acompanhando as redes sociais, é viciante?
Sim, ele se enquadra em uma categoria de vício. As pessoas podem sofrer, inclusive, com questões de ansiedade quando não estão por perto do seu celular. Né? Imagino aí que, para boa parte dos nossos ouvintes, inclusive, a maior parte do tempo o celular está ao alcance do braço, né, ao alcance da mão, e que tem até, por vezes, experienciado situações em que, ao não ver o celular por perto, tenha sofrido ali um pouco de ansiedade. Saiu de casa, esqueceu o celular, meu Deus, e agora meu celular? Eu preciso do celular, preciso conferir notificações, preciso acessar. Então, sim, esse já é considerado um problema, assim como o vício em dependência química, está associado com circuitos de satisfação, de prazer no nosso cérebro, e a gente tem que estar muito atento a isso, porque no médio e longo prazo, como eu disse, os efeitos eles vão sendo acumulativos, né, tornando mais difícil aí reverter e também o impacto mais severo também para a qualidade de vida.
Agora, como reduzir o tempo nas redes sociais? Se é algo que é viciante, como a gente pode reduzir esse tempo?
Perfeito. Eu vou dar algumas dicas aqui, mas sempre é importante salientar, né, se tem dificuldade, buscar um auxílio de um profissional que possa realmente te acompanhar de forma próxima. Né? Mas, assim como um vício, as pessoas elas vão ter, na verdade, uma dificuldade muito grande se tentar fazer essa retirada de forma muito abrupta. Então, para uma pessoa que ela usa 3 horas todos os dias das redes sociais, do celular, das telas, ela vai ter uma dificuldade muito grande de tentar reduzir isso para 15 minutos, por exemplo. Então, uma dica é tentar fazer isso de forma gradual. Se você usa 3 horas por dia, tenta reduzir para 2. Os celulares hoje, né, os mais modernos pelo menos, eles costumam já ter, de forma nativa, né, então já vem no próprio celular, alguns aplicativos para controlar o uso que você faz, quanto tempo que você está dedicando para cada um dos aplicativos, e aí até colocar um timer, né, para a partir de um determinado tempo de uso, ele bloquear o aplicativo durante aquele dia, para justamente te ajudar. Geralmente esses aplicativos têm até algum nome do tipo bem-estar social, né, bem-estar digital, né, algo nesse sentido, que é justamente para tentar também ajudar um pouco nesse uso exagerado, que a gente já tem várias pesquisas mostrando que pode ser bastante prejudicial.
E para desbloquear, como é que faz? O próprio usuário consegue fazer isso no mesmo dia?
Sim.
Então ele tem que se controlar.
Então exige, de certa forma, né, o controle, vai precisar colocar uma senha e tudo mais, é um pouquinho mais de esforço, mas a grande parte, ainda assim, ele consegue. Então, por isso é importante o acompanhamento profissional, porque para parte da população aí pode ser realmente uma tarefa bastante desafiadora, né, vencer esse vício.
Agora, e quem trabalha com computador e passa boa parte na frente de telas também tem problemas com saúde mental, mesmo que não esteja viciado em redes sociais?
Ah, perfeito. Aí a conversa é um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque agora, para essas pessoas, né, o uso da tela está diretamente associado com o seu projeto de vida, seu projeto profissional, está colaborando diretamente com o seu bem-estar financeiro, por exemplo. Então, é um uso que ele é diferente, porque agora ele está diretamente conectado com os projetos de também médio e longo prazo. De qualquer forma, é importante que essa pessoa que fique, por exemplo, muito tempo, às vezes sentada na frente do computador, ela tenha alguns hábitos de cuidado. Para também, a cada uma hora, pelo menos, no máximo uma hora e meia, fazer uma pausa, 5 minutinhos, olhar para longe, né, alongar o corpo, respirar fundo. Realmente por uma questão física, né, circulação sanguínea, condições fisiológicas do seu corpo, até para conseguir retomar a própria capacidade de concentração. Então tem uma série de cuidados que essa pessoa também precisa ter, só que aí nesse caso ela está fazendo um uso que agora é profissional, é um uso que está associado realmente ao seu projeto de vida. E aí a gente não tem esses mesmos impactos como aquele uso meramente recreativo, né, que aí muitas vezes a gente percebe, né, e quem tem um uso mais exagerado já deve ter notado isso, o quanto passa muitas horas na frente dessas telas e após esse período não consegue nem se recordar o que exatamente estava vendo. Né, o que viu de tanta coisa, de tanto conteúdo, apenas o tempo passou, né, a despeito, inclusive, da sua própria percepção. Uhum. E aí está um grande problema.
Esse excesso de informação também prejudica a saúde mental, então?
Sim. Então, esse excesso de informação, ele acaba complicando, né, a nossa saúde mental, porque ele acaba gerando ansiedade. Então, ficar o tempo todo vendo notícias, informações, procurando, consome um tempo significativo. Se a gente faz isso considerando notícias, né, ruins, às vezes desagradáveis, isso aumenta também o nosso estresse. E a gente tem que tomar cuidado, realmente, com o equilíbrio. É importantíssimo que a gente esteja bem informado sobre o que acontece à nossa volta. Mas é importantíssimo também que a gente utilize nosso tempo para atividades que sejam lúdicas também, atividades que sejam diretamente conectadas com os nossos planos pessoais, profissionais, nossos projetos. E aí o equilíbrio é o grande segredo da coisa.
Bom, além do tempo de uso de telas, há também a questão da idade? As crianças estão sendo expostas muito cedo?
Sim, as crianças estão sendo expostas muito cedo e isso tem levado algumas preocupações no sentido da mudança, inclusive, das habilidades que essas crianças estão desenvolvendo. Por quê? Você tem, inclusive, impactos na questão da habilidade motora fina das crianças, então aquela capacidade de pinça com os dedos, de manusear objetos menores, por exemplo, que elas acabam não desenvolvendo da mesma forma por justamente ficar muito tempo mexendo em tablets, em celulares, em que essa habilidade ela não é exigida para fazer o manejo desses aparelhos. Então você tem um efeito nessa habilidade, em algumas habilidades das crianças. E você tem um outro efeito de Se uma criança pequena, por exemplo, ela usa o celular, um tablet, um computador ou outras telas 2 horas por dia, 3 horas por dia, também ela não está usando esse tempo para, de repente, brincar com outras crianças, que é importante para o desenvolvimento das suas habilidades sociais, a sua capacidade relacional, o desenvolvimento da sua comunicação, da fala, inclusive. Então, para todo mundo que tem criança em casa, eu, né, indico essa reflexão, né? O que, que essa criança poderia estar fazendo em uma alternativa ao uso dessas telas? O que ela poderia estar aprendendo, tanto na parte de escolarização, que também é importante, mas principalmente em questões de comportamento, de repertório, de socialização. E esse é um grande problema que está associado ao uso exagerado das redes sociais, das telas, com a depressão. Por quê? A gente acaba vendo muitas pessoas, né, por vezes interagindo com muito conteúdo, só que a gente, no final das contas, acaba se sentindo sozinho, porque no final das contas a gente não estabeleceu um vínculo intenso de confiança, de proximidade com ninguém, porque a gente não teve uma experiência realmente mais, né, imersiva, presencial, próxima, intensa com ninguém.
Uhum. E além dessa questão motora, da socialização, também há uma redução da cognitiva nas crianças?
Sim, a gente começa a ter dados, então, tem dados aí que as gerações atuais, né, estão com uma dificuldade maior, tanto de coeficiente de inteligência, né, apesar de a gente ter um acesso muito maior às informações, e aí ainda tem algumas hipóteses, né? Então, por um lado, o acesso muito grande às informações, mas, por outro lado, o quanto isso impacta na nossa capacidade de resolução de problemas, já que a gente é menos desafiado, já que a informação está pronta. Né? Você pode falar em voz alta, que às vezes tem uma inteligência artificial que te responde, o próprio celular te entrega de forma muito fácil. Isso acaba exigindo menos da nossa capacidade de resolução de problemas, a nossa capacidade de tomada de decisão, que por vezes a gente até terceiriza, né, para essas ferramentas. Então você tem alguns efeitos ainda pesquisados, né? A gente precisa entender um pouco com mais clareza tudo isso, mas tem apontado sim efeitos negativos também nessa parte.
Então não se sabe ainda no futuro o que essa situação pode provocar nessas crianças que atualmente ficam muito tempo de frente com as telas, mas a depressão pode ser um fator preocupante então na fase adulta.
Isso, a questão de saúde mental, qualidade de vida, é um dado que a gente já tem de forma mais consistente. Na parte de educação, né, a gente ainda tem pesquisa, tem países, inclusive, né, europeus, que tinham feito uma movimentação de um estudo mais virtual, por telas, nas escolas das crianças, e que estão voltando atrás e retornando ao uso de cadernos, de livros, de papel, por sentirem um resultado melhor com este tipo de material em relação às telas. Mas eu diria que ainda a gente precisa de mais pesquisas, né, mais clareza, para ter o dado de forma mais clara. Tá? Porque a gente sabe, tem um efeito aí na parte de habilidade motora, tem um efeito na parte comportamental de relacionamento, tem alguns detalhes de comunicação, mas ainda a gente tem que, né, certamente explorar um pouco mais para ver até que ponto é benéfico, e qual que é o melhor tipo de uso que a gente pode fazer essas tecnologias, respeitando e garantindo a saúde mental, né, e qualidade de vida dessas crianças no curto, no médio e no longo prazo, né? Em especial no longo prazo, a gente precisa ainda ter mais clareza sobre isso.
Entendi. Professor, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu agradeço o convite, um prazer, um ótimo dia a todos.
Nós conversamos com o psicólogo Guilherme Ramos, professor da Unicuritiba, falamos sobre tempo em telas e saúde mental.